Bom, a gente está falando sobre essa comissão geral que acontece hoje, aqui no plenário de Guimarães, sobre a questão dos agroquímicos, né? O painel eletrônico está trazendo aí hoje o debate sobre esse assunto, a questão dos agrotóxicos, agroquímicos, enfim, defensivos, com essa comissão geral que acontece na Câmara hoje. E a gente vai conversar agora com o deputado Nery Geller, ele que é do PP do Mato Grosso, aliás, de Mato Grosso, me permita aí, já me corrigiu hoje aqui fora do ar o nosso querido Márcio Aquilissardi, que é uma dificuldade a gente acertar esses do e de nos estados brasileiros, né? Então tá aí, o deputado Nery Geller do PP de Mato Grosso conversa com a gente agora sobre esse assunto, os agrotóxicos, agroquímicos. Deputado Nery Geller, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel.
Bom dia, Edson, bom dia, Márcio, é um prazer estar discutindo um tema tão importante com vocês.
Bom dia, deputado.
Pois é, deputado, uma estimativa aqui que foi levantada pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ela diz que o brasileiro consome, em média, 5 litros de agrotóxicos todos os anos. É possível a gente pensar numa agricultura um pouco menos agressiva nesse particular, deputado? Qual que é a visão do senhor sobre esse assunto?
Na verdade, na minha opinião, não é agrotóxico, é defensivo agrícola. Ele é um remédio para fazer com que se produza com qualidade no Brasil. Essa nova legislação que nós estamos aprovando, e é importante ressaltar que o Brasil é um dos países, é o segundo maior país em termos de produção de grãos, e é o quinto ou sexto, se não me engano, em consumo de defensivo agrícola. Então é importante deixar isso bem claro. A legislação que nós estamos modificando, ela vem exatamente no sentido de modernizar e ter um maior controle sobre a liberação dos defensivos e sobre a aplicação desses defensivos agrícolas. Então, ela vai exatamente ao contrário do que alguns ambientalistas falam com a grande imprensa, com a grande mídia nacional. É importante a gente desmistificar isso. E por isso que nós estamos fazendo essa Assembleia Geral hoje, exatamente para fazer essa discussão de forma técnica com a sociedade, inclusive com setores do que definem o meio ambiente, que muitas vezes, por falta de informação, acabam se equivocando. Essa legislação, nós, enquanto defensores da produção brasileira, nós não temos nenhuma dificuldade de sentar com a grande mídia, com a imprensa, com os técnicos, para que a gente realmente avalie bem essa legislação que está sendo elaborada para ir para a votação, para que a gente deixe bem claro que pode se encaminhar a produção para gerar emprego, renda, mas mais importante que isso é produzir alimento para as pessoas pelo mundo afora, preservando o meio ambiente, preservando e fazendo a produção com qualidade, inclusive do ponto de vista da saúde pública.
Uhum. Esse debate, ele é muito interessante porque, por exemplo, se a gente pegar os Estados Unidos, a agricultura americana é semelhante à brasileira, ela vai, né, nessa direção de bastante uso aí de defensivos. Já na Europa, por exemplo, eles têm tentado buscar um sistema mais alternativo, tentado diminuir a quantidade de defensivos. O senhor acha que é possível? No nosso país, a gente tem esse problema de ser um país tropical e a tendência de a gente ter pragas na agricultura é muito grande, né? É possível? Como é que o senhor acha que a gente pode, por exemplo, utilizar defensivos mais modernos, que se possa utilizar em menor quantidade? Tem sido buscado isso para tentar combater as pragas sem, com uma quantidade menor ou com mais eficaz?
Deixa eu falar, é exatamente isso que a lei traz no seu bojo.
Uhum.
Se nós estudarmos, e é por isso que a gente provocou esse debate aberto com a sociedade, sem medo de fazer enfrentamento no ponto de vista da explicação, de levar a informação. Essa é o que você acabou de falar. Estados Unidos é um grande consumidor, a Europa consome menos defensivo agrícola porque se produz menos. Lá se produz em menor escala, a escala de produção é muito menor.
Uhum.
E o que você falou, nós estamos num país tropical onde realmente avança com bastante força. Essa legislação, ela traz alternativas, controles mais rigorosos, traz alternativas de implementar outras moléculas defensivas agrícolas que são menos perenes, vamos dizer assim, do ponto de vista da degradação, né? Nós temos moléculas hoje muito mais modernas que vão vir para o mercado, que você faz a aplicação e que o meio ambiente absorve com muita rapidez, faz o controle inclusive sistemático e faz o controle também biológico. E nós estamos nessa linha. Eu moro em Mato Grosso, moro na região de Lucas do Rio Verde. Aqui é grande, muitas propriedades. Hoje já tem laboratório de controle biológico na propriedade. Quer dizer, não está mais nem usando produto. E essa lei vem exatamente para isso. É para dinamizar esse setor, para dar celeridade, para liberar quando pode e cancelar quando não pode, para não ter sobreposição do ponto de vista da interpretação da lei. Ela é só para isso. Não tenha dúvida que a população brasileira, que nesse momento está nos ouvindo,
uhum,
é importante que pegue o conteúdo da lei, analise ela, para ver se não é exatamente o que nós estamos falando. Nós queremos modernizar para dar mais dinâmica do ponto de vista se precisar cancelar um registro que se cancele, que não tenha interpretação errônea, mas que se tenha também condições a ter concorrência e ter condições para entrar novas moléculas que possam concorrer com o que é de mais antigo aqui no Brasil. Então é única e exclusivamente nessa linha que nós estamos defendendo.
Uhum. Pois é, deputado, o senhor que é de uma área agrícola e sempre defende a questão agropecuária, entre os principais atingidos pelo uso extensivo de agrotóxicos estão os próprios agricultores, não é, deputado? Em uma década, o país registrou 40 mil casos de intoxicação por defensivos agrícolas. Esse maior controle da legislação sobre o uso de agrotóxicos, sobre a composição dos próprios agrotóxicos, também não é um fator positivo para os próprios agricultores?
Mas é por isso que nós estamos defendendo. A questão da intoxicação, ela vem exatamente de alguns herbicidas que são antigos e que não foi feito manejo de forma adequada. Eu tenho muita tranquilidade porque eu me criei em cima de trator, desde a minha infância, meu pai pequeno produtor, eu conheço isso talvez como poucos e vivo isso no dia a dia. Meu filho tem 19 anos, está fazendo agronomia à noite e durante o dia ele vai para a propriedade nossa para cuidar da fazenda lá e fazer o manejo. Graças a Deus está entrando na sucessão. É exatamente essa linha que nós estamos indo. Quer dizer, você tem uma legislação mais moderna que pode exatamente fazer o comparativo do que é bom e do que não é bom. É para isso que vem a lei. Nenhum produtor hoje que faz de forma consciente e que quer ter uma estabilidade na sua produção social e econômica, porque o social precisa caminhar junto com isso.
Uhum.
Nenhum produtor quer fazer com que a gente tenha defensivos que possam prejudicar seus colaboradores, que possam prejudicar sua família. Nós como, agora como deputado, mas na essência eu sou agricultor, eu jamais defenderia se tivesse isso indo na contramão do que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma lei moderna, de uma lei exatamente que dá oportunidade para entrar concorrência, para estimular quanto menos agrotóxico e mais defensivo agrícola. Isso é que nem dá remédio para criança. Né, nós precisamos ter eficiência e a dose não pode ser em excesso para não dar efeito colateral.
Uhum.
Então é isso que nós estamos fazendo, muito tranquilo. Essa lei, quem está me ouvindo nesse momento, é importante se ater ao conteúdo da lei, analisar ela, porque com certeza o debate ele tem que ser franco e aberto.
Deputado, uma das preocupações que se tem em relação ao uso dos defensivos é a questão da pulverização. Já era uma preocupação grande, principalmente em áreas de grande extensão, como é o caso, por exemplo, da soja no estado do Tocantins, né? que é um, a gente
em quem, Mato Grosso
é também. Mato Grosso também, que tem grandes plantações de soja a perder de vista ali, quem anda, quem viaja pela Belém Brasília, eu já tive a oportunidade de fazer isso ali, é, indo para Palmas de carro, a gente sempre vê essa região toda coberta com soja. É, esse tipo de manejo, né, a partir da pulverização, que corre o risco de você atingir outras áreas que não estão previstas ali naquela, é, naquele tipo de manejo. Isso é uma questão já superada? Hoje já existem maneiras de você fazer esse tipo de aplicação sem utilizar o avião como pulverizador?
Essa legislação hoje ela já é bastante rigorosa. E tem uma parte também de uma consciência do próprio produtor e da fiscalização entre vizinhas.
Uhum.
É, quer dizer, se você está fazendo uma aplicação numa propriedade, ela precisa ser feita no momento certo. O próprio vizinho, se for lindeiro, ou numa área que foi feito um plantio numa época, outra área mesmo que do mesmo proprietário foi feita em outra época,
uhum,
se a deriva desse produto e migrar para uma outra área, ela acaba sendo prejudicial.
Uhum.
Além disso, nós temos uma legislação bastante exigente no controle quanto a isso. Então, as secretarias de meio ambiente dos estados, o próprio IBAMA, tem hoje um controle bem rigoroso sobre isso. E, de novo, ninguém faz aplicação, ainda mais com a agricultura tecnificada e agricultura de precisão que nós estamos trabalhando hoje.
Uhum.
Ninguém faz aplicação em propriedades se tiver muito vento ou se esse produto que você está aplicando numa área possa migrar para outro lugar. Por quê? Porque ele acaba prejudicando do ponto de vista econômico e da eficiência também das propriedades. Então, uhum, nós estamos bastante tranquilos com relação a isso, porque esse é um tema já que está superado. Tenha consciência, até porque o produtor precisa fazer um manejo sustentável do ponto de vista ambiental e econômico também.
Mas, deputado, a gente pode caminhar para uma diminuição no uso de herbicidas com novas técnicas, com produtos mais eficientes e até mesmo com investimento em pesquisa, investimento em novas técnicas de agricultura orgânica, por exemplo? É possível diminuir o uso de herbicidas a médio prazo no país?
Não tenha dúvida. O bojo dessa lei, ela traz exatamente isso, a oportunidade para estimular a concorrência, para entrar mais produto de forma mais eficiente e para estimular o biocontrole, tá? Esses são dados importantes dessa lei. Não tenha dúvida que tudo que está se aprovando é para você aplicar quanto menos produto que tenha toxicologia junto. Na verdade, nós estamos preocupados exatamente em trazer uma legislação moderna que possa, quanto menos defensivo aplicar, melhor. Por duas razões. Primeiro, tem a questão econômica. A segunda, a questão social. E terceiro, a nossa imagem lá fora do Brasil. Todos os alimentos são rigorosamente fiscalizados também. Onde se tivesse residual em produto, em prateleira de mercado, vocês acham que os órgãos de controle já não teriam acompanhado isso? A imprensa já não teria denunciado? A grande produção que nós fizemos, eu vou dizer em alguns casos, pode até ocorrer. Obviamente que essas pessoas têm que ser rigorosamente penalizadas, e existe lei para isso hoje.
Uhum.
Então, essa questão da intoxicação, muito é mito. Esses 40 mil que você falou aí, será que é comprovadamente mesmo que foi na agricultura? Então, essas coisas têm que ter cautela, e essa lei ela vem sem medo de errar. Nós estamos trabalhando para ter uma legislação eficiente,
uhum,
e que seja positivo para a sociedade brasileira e para a produção.
Perfeito. O deputado Nery Geller, do PP de Mato Grosso, conversando com a gente sobre essa comissão geral, portanto, que acontece hoje aqui na Câmara, debatendo a questão aí do uso de defensivos e todo esse aspecto que envolve um debate aí que vai acontecer, né, sobre a legislação que está sendo alterada justamente nessa questão aí do uso dos defensivos, como expôs o deputado, né, uma tentativa de modernização da legislação em relação a esse assunto. Deputado Nery Geller, muito obrigado por participar aqui com a gente do painel eletrônico. Um excelente dia e um ótimo debate hoje aí para o senhor e para todos os colegas aí.
Muito obrigado, tamo junto. A hora que precisar fazer esse debate, nós estamos prontos. Grande abraço e com Deus.
Obrigado,
muito
deputado.
Obrigado, deputado.
Grande abraço.